grandes medidas anunciadas, agora é que vai ser. Porque neste pacote de habitação há uma grande parte que logo se vê e, sobretudo, não há objetivos. Quais são os objetivos que quer concretizar, Sr. Ministro?
Dou a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Comecemos pelo IVA 6%. Se o Sr. Deputado está à espera que este Governo tomasse uma decisão de transversalmente colocar o IVA da construção a 6%, para precisamente esses investidores terem a certeza que têm viabilidade nos seus negócios, pode continuar a esperar, sentado nessa cadeira ou noutra, porque esse não é o objetivo deste Governo. E devo-lhe dizer de uma forma muito clara porque é que nós nos propomos com humildade tentar definir uma política que possa fazer repercutir essa descida do IVA em quem de facto precisa. Eu não quero repercutir a descida do IVA nos lucros dos investidores que Vossa Excelência está aqui a falar. Eu quero fazer repercutir a descida do IVA nos preços das casas de quem compra. E é nessa modulação... Não, é só para concluir. E é nessa modulação da medida que nós estamos neste momento a trabalhar. E, portanto, não é logo que se vê. É modelar medidas fiscais que não são apregoadas em panagonas, mas são, de facto, medidos os seus impactos, a sua justiça social, a sua capacidade de promover ou não promover a mudança estrutural na economia que nós desejamos. Em relação à TAP, Sr. Deputado, convirá que o interlocutor que tem hoje neste debate para consigo é daqueles que já tenho provas dadas, tenho também um passado sobre isso e, portanto, ao contrário de Vossa Excelência, eu já passei por um passado da TAP, que uns gostaram, outros não gostaram. É legítimo, mas eu assumi estar há 30 anos na vida pública tendo essas coisas, tomam-se decisões. E, portanto, tomei já decisões sobre a TAP. E, portanto, não é logo que se vê. É também não vamos desbaratar a TAP. Estamos preocupados, sabe que a decisão da escolha do aeroporto também teve a ver com a TAP. Nós queremos valorizar o ativo TAP. Nós acarinhamos a TAP e a privatização da TAP, como sabe, é importante e está no programa do Governo e vamos cumpri-lo. Não é logo que se vê, é estudamos para fazer com substância. E em relação às metas que coloca, bem, eu não me lembro, nos últimos anos, de ninguém que tenha apresentado um plano com dias para execução. E, portanto, estou disponível para o seu escrutínio. Daqui a 15 dias diga-me o que é que já está feito, daqui a 90, daqui a 30, daqui a 120, faça isso, é um escrutínio saudável. Eu vivo muito bem com esse escrutínio saudável. Quanto aos números de focos, também tenho para lhe dizer, também os sinalizámos logo no primeiro momento. Em termos de focos injetados já até 2027, estamos a falar de 50 mil focos. E, portanto, também falámos isso de uma forma, alguns vinham de trás, outros são novos, com mais esforço do Orçamento de Estado. Também o dissemos, repare, Sr. Deputado. E, portanto, eu posso ler o PowerPoint da forma que Vossa Excelência entender. Eu estou a lê-lo da forma séria que eu quero entender e com uma preocupação crescente de que possamos resolver o problema da habitação de uma forma séria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro Miguel Pinto Luz, quanto aos licenciamentos, continua por responder essa questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Rui Rocha. Mas eu quero lhe falar de outro assunto também. Há um imposto que tem municipal no nome, mas não depende nem refere para os municípios. Que no nome diz também ser sobre imóveis, mas na verdade é sobre o património de proprietários de habitação, que tem como objetivo ajudar na sustentabilidade da segurança social, mas as suas receitas anuais nem chegam a cobrir 3 dias do atual sistema de pensões. Um imposto cujo pai orgulhoso, mas discreto, é o atual secretário-geral do Partido Socialista e a mãe até lhe emprestou o seu apelido desde o dia que o anunciou. Sim, Sr. Ministro, falo do adicional ao IMI, também conhecido como Imposto de Mortágua. Um imposto cujo único e real objetivo é afugentar pessoas e empresas que possam construir para arrendar. Um imposto que certamente não afugentará um único multimilionário de construir uma vivenda de luxo, apesar de ter sido criado para isso, mas que afasta pessoas e empresas que possam querer construir edifícios para arrendar e que apenas servem para encarecer os custos de quem arrenda e, consequentemente, dos seus inquilinos, sejam jovens, famílias ou estudantes. Senhor Ministro, ao fim de 7 anos de existência, há agora uma maioria no Parlamento que pode terminar com o malgrado imposto de morta água e nós, na Iniciativa Liberal, iremos propor na nossa iniciativa para revogá-lo, tal como nos comprometemos no nosso programa eleitoral, arrastando-o ao debate de habitação do Bloco de Esquerda. Dito isto, a nossa questão é muito simples. O que acha o Governo de finalmente acabar o imposto de morta água? Vai recomendar aos partidos que suportam o Governo a que pertence de votar a favor desta nossa iniciativa? É que ao fim de 7 anos de existência, se com a atual composição da Assembleia da República não formos capazes de revogar o adicional da OMI, este deixará de ser o imposto de morta-água e passa a ser o imposto de pinte-luz, pois será este o Sr. Ministro responsável pela sobrevivência deste imposto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhores deputados, quero dar a palavra ao Sr. Ministro, faz favor, Sr. Ministro.
Senhora deputada, longe de mim tentar tirar-lhe o... Não. Cada qual é seu dono. Sr. Presidente, senhora deputada, deixe-me dizer-lhe que respeitamos os vossos argumentos. Já ontem vários grupos parlamentares apontaram o tema e eu comprometi-me que seria um tema que iríamos abordar dentro do Governo para discussão com os grupos parlamentares, mas com uma regra, que depois esse ato simbólico não tenha nenhum epíteto, não tenha nenhum nome agregado e que seja, de facto, uma mudança estrutural no país.
Obrigado, Sr. Ministro. Não sei se a Sra. Deputada faz favor, pausar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No pouco tempo que me resta, vou tentar novamente, porque ficaram algumas questões relativamente ao tema TAP. Porque é preciso lembrar que a TAP já custou aos portugueses 3,2 mil milhões de euros. Acho que em unidades de medida atuais, resgatar a TAP custou-nos o equivalente à primeira pista do aeroporto Luís de Camões, um montante que quase não conhece rival no peso que teve para o erário público. Ninguém neste país esquecerá de todos os problemas institucionais e de confiança que a gestão política da TAP e todos os seus episódios conexos nos trouxeram. Mas o Sr. Ministro, ainda ontem, pelos vistos aqui, reiterou que não é agora o tempo de se falar na TAP. Eu pergunto-lhe, quantos mais milhões têm os contribuintes portugueses de enfiar na TAP para que seja tempo de se cumprir com o que está no vosso programa do Governo e que o Sr. Ministro lembrou, que diz expressamente lançar o processo de privatização do capital social da TAP? Qual é o calendário? Para quando? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, o calendário ainda não está definido, mas deixe-me dizer-lhe, o processo está aberto. Eu já tive a oportunidade de dizer isso, o processo já foi aberto pelo anterior Governo. E este Governo não o fechou. E, portanto, a fase em que estamos, avaliações, contactos, e, portanto, estamos neste momento nessa fase. E, portanto, é uma fase de descrição, de recato, e não é uma fase que se possa fazer um início de um processo de privatização, e compreenderá que já passei por outro, não é publicamente que se faz nada disso. Mas deixe-me dizer já agora, e até para a ajuda futura, eu bem sei, e contra mim falo, tantas vezes invoquei essa injeção de 3,2 mil milhões de euros na TAP. Mas deixe-me dizer-lhe que na CP foram mais de 3,9, no metro de Lisboa mais de 2 mil, no metro do Porto foram 4... No metro do Porto foram 4 mil ainda este ano, nas Transtejo 150 milhões... Portanto, são mais de 10 mil milhões de euros. E, portanto, eu acho que temos que perceber que não é só... Eu sei que as pessoas... É mais uma paixão. É o aeroporto, é a TAP. Mas olhem que há outras paixões mais caras. É só essa nota que vos queria dar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para também perguntas, vou dar a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias, Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Governo apresentou a sua proposta para a habitação, mas há uma coisa que fica muito clara. Não tem nenhuma solução para baixar os preços das casas, nenhuma solução para baixar o preço das rendas, nenhuma solução para baixar os juros do crédito à habitação. Na realidade, a AD pegou num programa que já de si não resolveu o problema da habitação e tornou-o ainda pior porque eliminou as poucas medidas existentes para regular o alojamento local. Os dados mostram-nos que na zona euro os preços das casas já começaram a baixar, mas em Portugal ainda não. E em Portugal ainda não, continuam a subir, pelo contrário, porque em Portugal há uma política de habitação que estimula a especulação imobiliária. Há causas para que os preços sejam tão altos, desde logo a procura externa, mas também o turismo. Em relação à procura externa, nós propomos proibir a venda de casas a não residentes, porque está provado que quem procura cá a casa e que não quer estas casas para viver, faz aumentar os preços. O Governo Liberal do Canadá proibiu a venda de casa a não residentes, aumentou a sujeição das mais-valias à tributação para 66,6% e apresentou um plano massivo de investimento público na habitação com mobilização de imóveis do Estado. Quanto ao turismo, em todos os países europeus que lidam com a pressão turística, começam a ser tomadas medidas. Mas em Portugal, o que se está a fazer é eliminar as poucas restrições existentes em relação ao alojamento local. Sabemos que o Governo dá por garantido que em Portugal as pessoas não podem viver onde trabalham. Exatamente. Mas não desistiríamos de garantir esse direito a quem trabalha nas nossas cidades, que estas também podem e devem ser para elas viverem. E por isso pergunto-lhe, Sr. Ministro, o Governo quer fazer alguma coisa para lidar com estes problemas ou prefere mesmo continuar com uma política que só alimenta a especulação?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, dou a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Sra. Deputada, podemos alimentar a retórica e continuar a dizer que nós não estamos a atuar do lado do preço das rendas, mas uma política de governo que quer injetar oferta pública, repito, pública, a custos controlados e renda acessível, objetivamente vai impactar nos preços das rendas. Podemos dar as voltas todas que quisermos, virar o PowerPoint de pernas para o ar, de trás para a frente e dizer que não há lá nenhuma medida. É o contrário. Se nós, objetivamente, para além das que estavam no PRR, vamos injetar mais 20 mil e que queremos injetar mais o património público do Estado e em prioridade máxima a oferta pública, e a oferta pública não é para luxo, é a oferta pública para custos controlados, para renda acessível, para classe média, objetivamente é o papel do Estado enquanto regulador do mercado, sendo interventor no mercado, como acontece por essa Europa de fora, mesmo em países liberais. E podemos falar da Áustria, que é o exagero, é o 80, mas temos outros exemplos intermédios. E, portanto, objetivamente, nós queremos atuar no preço das rendas, introduzindo no mercado oferta pública a renda acessível. E aí sim vamos atuar nos preços das rendas, porque estamos a influenciar e a regular o mercado de forma interventora.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias.
Sr. Ministro, na realidade, o que nós vemos pela Europa para fora é realmente países a procurar controlar o preço das rendas e o preço das casas. Pode injetar as casas que quiser, mas se não intervir por essa forma, duvido que haja a boa vontade para baixar o preço dessas rendas. E, portanto, temos aqui uma divergência de fundo. Mas reparo que em relação ao resto não respondeu, nem em relação aos juros da habitação, nem em relação àquilo que são o controle do preço das casas. Mas gostaria de falar-lhe também, de aproveitar esta oportunidade para falar do aeroporto. Porque há dois dias perguntámos ao Sr. Primeiro-Ministro sobre as contrapartidas Avanci. Que contrapartidas estariam envolvidas na escolha de Alcochete e não obtivemos qualquer resposta. Pode ser que o Sr. Ministro, Ministro da Tutela, nos possa dar mais esclarecimentos a esse respeito, já que o Sr. Primeiro-Ministro, como disse, se limitou a dizer que vão negociar com a ANA. Mas, já quanto à expansão da Portela, pelos vistos, já está tudo decidido. Já não há nenhuma dúvida. E por isso quero perguntar-lhe, o senhor já aqui falou da nave, mas quero aproveitar para lhe perguntar onde é que estão os estudos de impacto ambiental, os estudos para os impactos na saúde da população lisboeta, o que é que significa esta extensão do ponto de vista do aumento da poluição, porque essas respostas são absolutamente necessárias. E devo dizer-lhe, se não houver nenhuma resposta para nenhuma destas questões, parece ficar ainda mais evidente que a expansão da Portela é uma das contrapartidas à ANA. Num contrato que já valeu milhões à concessionária, quanto é que a ANA não irá lucrar numa decisão tomada sem estudos, sem garantias e, sobretudo, sem explicar